Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Em maio assinala-se o aniversário da Associação Empresarial do Minho, uma data que será celebrada, de resto, no próximo dia 23 de maio, em Ponte de Lima. O tema está escolhido, a reindustrialização da Europa e as oportunidades para Portugal. Este será também o foco da conversa de hoje. Em estúdio tenho comigo o Ramiro Brito, o presidente da AEMINHO, e Isabel Carneiro, vice-presidente desta mesma associação. Sejam muito bem-vindos. Começando precisamente pelo aniversário, teremos aqui um tema importantíssimo que está na ordem do dia, debatido também por especialistas, não é assim, Ramiro?
Sim, nós todos os anos, no aniversário da AEMINHO, promovemos um evento ao qual chamamos o Estado da Arte e escolhemos um subtema. Neste caso foi precisamente a reindustrialização da Europa e as oportunidades para Portugal. Então quisemos construir aqui um painel que pudesse de facto trazer algum valor acrescentado a esta discussão. Vamos ter como keynote speaker o ex-ministro da Economia Pedro Siza Vieira, que tem falado muito sobre esta temática, e depois vamos ter um painel composto pela Ana Teresa Lehmann, que também foi secretária de Estado da Economia e professora na Porto Business School, o Gonçalo Regalado, que é o novo CEO do Banco Português de Fomento, e a Sofia Terreiro, que é também ela a nova CEO da Siemens. Portanto, vamos ter alguém ligado ao poder político, ou que esteve em funções executivas, alguém que está ligado ao financiamento e alguém que está ligado à gestão de uma empresa que é de uma empresa de cariz industrial e muito dedicada à indústria intensiva. Vamos ter também aqui a mediar este painel o António Costa, do Jornal Eco, que aliás é nosso parceiro neste evento, e prometemos ainda esta semana divulgar a surpresa do encerramento. Estamos a preparar uma surpresa para o encerramento, alguém que também pode vir aqui fazer em jeito de conclusão a síntese daquilo que for debatido.
Muito bem. Isabel, este é um tema que vai sendo falado. Quais são os maiores desafios que a Europa enfrenta neste processo de reindustrialização, na sua opinião?
O tema da reindustrialização é um tema que não é novo. Há muitos anos que se fala que a Europa precisa de dar este passo. O que é certo é que nunca foi, de certa forma, forçada a fazê-lo. E, portanto, neste momento, com toda a conjuntura internacional que vivemos e que poderemos ainda vir a viver, porque já percebemos que os tempos hoje são de total incerteza, a Europa vê-se forçada a acelerar o processo. E, portanto, será com certeza algo que exigirá uma capacidade de adaptação grande e uma capacidade de união grande, mas com certeza que virão daí também grandes oportunidades para as empresas e para a própria Europa.
Ramiro, e a pandemia e a guerra na Ucrânia vieram, no fundo, acelerar esta agenda?
Eu diria que a pandemia e a guerra na Ucrânia deveram acelerar esta agenda, e o efeito Trump veio de uma forma quase atómica a provocar uma reflexão que tem que ser urgente, e acima de tudo nós temos que ter consciência, como portugueses e como europeus, que vamos ter muito menos tempo para planear e para pensar o que vamos fazer do que o que normalmente estamos habituados a fazer. A Europa é, infelizmente e tradicionalmente, extremamente reativa e pouco proativa.
O velho continente.
Exatamente, e portanto temos mesmo que tornar isto um debate central. Para Portugal, como a Isabel dizia, e eu não tenho dúvidas disso, será uma enorme oportunidade. Portugal tem um tecido empresarial criativo e que tem a capacidade, e resiliente, extremamente resiliente, e portanto tem a capacidade de se adaptar a novas conjunturas com facilidade. Se formos nós os persecutores ou um dos agentes ativos desta reflexão, vamos estar bem posicionados para, quem sabe, não digo liderar, mas participar do grupo que vai liderar este movimento na Europa.
E existem setores industriais portugueses particularmente bem posicionados para aproveitar esta reindustrialização?
Com certeza que sim. Em Portugal existe muito conhecimento diversificado. O país tem, de certa forma, muito conhecimento, quer a nível tecnológico, quer a nível da indústria em si. E tem todo o setor industrial tem dado provas de grande capacidade de inovação. a inovação, de certa forma, é aquilo que nos vai posicionar melhor ou pior em relação à nossa concorrência. E, por isso, nesse aspecto, as nossas empresas têm investido muito na inovação e têm também muita capacidade e conhecimento interno para estarem aptas para dar esse passo.
Quando falamos das oportunidades para Portugal, Ramiro, como é que o Norte de Portugal, em particular, pode beneficiar de todo este processo?
Pá, o Norte de Portugal é o paraíso deste país, não é? Porque se o Norte de Portugal não produzir, o resto do país não consegue fazer. Portanto, eu diria que o Norte de Portugal olha para isto com expectativa e com a certeza de que grande parte da responsabilidade produtiva e de inovação do país vai recair, como é hábito, sobre o Norte. O que é que nós esperamos também, e eu gostava, não podia deixar de dizer isto, esperamos que desta vez, contrariando aquilo que é a tendência e o hábito a que se criou neste país, pelo menos desde o 25 de Abril, Lisboa consiga perceber que, se não fomentar, não apoiar as regiões do país que de facto são produtivas, não consegue ter um país na primeira linha da industrialização, e se não o conseguir fazer, não vai conseguir ser competitiva na Europa. E, portanto, esperamos que desta vez, até muito com, e nós na EBIN assumimos essa responsabilidade com muita ambição e lisura, de que nós temos que liderar. O norte do país é definitivamente quem tem que liderar este processo, porque é onde está a inovação, é onde está a indústria, é onde está
boas universidades,
o conhecimento. Portanto, nós temos essa responsabilidade, mas também temos que ter o apoio. E quando digo apoio, não estou a falar só de dinheiro, estou a falar o apoio até do ponto de vista político, estratégico,
centralizar a decisão.
Exatamente, ao nível da decisão, para que possamos liderar e que possamos, de facto, dar o nosso contributo neste processo.
E estruturas como a EMIO, Isabel, que impacto ou que papel podem ter também no apoio às empresas desta região do país?
A EMIO tem sido, e é esse o seu caminho, tem procurado ser sempre um parceiro para as empresas. E desse ponto de vista, temos tido um caminho muito exigente. As empresas têm-se apoiado também muito naquilo que é o nosso caminho. E temos procurado fazer sempre uma proximidade ao poder político, no sentido de apresentar aquilo que são os desafios e as oportunidades que as empresas precisam. E, portanto, organizações como a EMIO são fundamentais para poderem, de certa forma, fazer com que as empresas sejam ouvidas.
Sim, servirmos de ponte entre os empresários e o poder político, o poder económico, até a Europa. Nós tivemos recentemente no Parlamento Europeu, a EMIO normalmente não se inibe de assumir as suas responsabilidades e tentar estar na frente neste tipo de posicionamento, sendo certo que uma associação empresarial é a soma aritmética e de conhecimento e conjuntural dos seus associados, e portanto nós, com as dificuldades que temos em sermos uma associação multissetorial, ou seja, não é muito fácil sintetizarmos todos, mas tentamos esforçarmos para isso através de vice-presidentes que têm de facto vocação específica para determinadas áreas da indústria. Não tenho dúvidas que a EMIO terá um papel tão importante como este que está a ter, que eu tenha conhecimento. É a primeira associação empresarial que traz isto de uma forma tão estruturada a debate.
É importante também conciliar esta modernização industrial com a sustentabilidade, está na ordem do dia, de resto. Como é que se articulam os objetivos de neutralidade carbónica com este imperativo e esta necessidade de reindustrializar?
Olha, desde logo com uma enorme dose de consciência e realismo. Portanto, se nós assumirmos a sustentabilidade como um modelo de governance dos nossos negócios, sabendo que os nossos negócios são negócios e que nós não podemos pagar salários sem dinheiro, as empresas não podem pagar melhores salários se não crescerem, a economia não pode proporcionar ou contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses se ela não for mais dinâmica. Portanto, com esta dose toda de realismo, pés assentes na terra, sem necessidade de andarmos a tirar pó verde uns para os outros, se calhar com medidas mais concretas e coisas mais realistas, eu acho que nós podemos de facto dar um contributo muito importante e dizer-lhe isto. A sustentabilidade, eu já disse isto aqui neste fórum, a sustentabilidade não é um custo, a sustentabilidade é um modelo de governance, e é um modelo de governance que pode ser lucrativo, como é óbvio. para ser lucrativo e para ser produtivo e para ser e para se poder integrar no modelo de governance de uma empresa, ele tem que ser realista. Portanto, se vierem para aqui com as ideias de que nós vamos em 2 ou 3 anos reduzir a nossa pegada a zero, isso é obviamente utópico e não o vamos fazer. Eu tenho sempre muito medo de metas utópicas, porque dá-me sempre a sensação que as pessoas que as criam já as criam para elas não serem cumpridas. E se normalmente tem outras intenções escondidas que são mais graves e têm um impacto mais negativo. Mas eu acho, eu não acho que este processo de reindustrialização seja divergente das políticas de sustentabilidade. Pelo contrário, nós hoje falamos em inteligência artificial, falamos em melhoria de processos, falamos em automatização de processos. Tudo isso vai contribuir para uma redução da despesa energética, para uma redução do impacto negativo sobre o ser humano, com as consequências todas que isso tem em termos sociais, mas também vai contribuir para que consigamos ter empresas de indústria intensiva mais limpas, com a produção de menos de resíduos, com uma consciência, uma capacidade muito maior para gerir, por exemplo, esses resíduos, tornando-os até num ativo económico para o tipo de negócios. Portanto, eu não vejo isso como um bicho-papão, acho que é uma consequência.
É importante dizer que, quando se fala, nomeadamente na questão da pegada carbónica, este é um caminho que já se começou há alguns anos. E, portanto, muitas empresas, até em setores que eram conhecidos como bastante poluidores, já estão numa fase muito, muito avançada em relação ao que eram há uns anos atrás. Portanto, é como diz o Ramiro, agora no fundo é só continuar esse processo enquanto for possível e viável e de forma consciente.
Este processo, Isabel, pode ser também a oportunidade, este processo de reindustrialização, pode ser também a oportunidade para reter o talento em Portugal?
Ah, sem dúvida que sim, porque desde logo vamos potenciar áreas de negócio com valor acrescentado. Se formos mais competitivos, vamos também crescer, vamos conseguir ter escala, que é o que na Aeming nós defendemos, é também o crescimento das empresas para potenciar melhores condições, melhores salários. Agregando isso ao conhecimento que existe em Portugal e ao país que temos, e que provavelmente os jovens que saem do país não saem por causa do país, saem por causa das condições que não conseguem ter no país, isso com certeza que vai ser uma condição para que fiquem.
Qual é a vossa visão, ou que visão é que têm para a indústria portuguesa na próxima década?
Começo eu. Eu acho que a indústria portuguesa na próxima década vai se... Eu não diria que ela se vai reinventar, eu acho que ela se vai especializar cada vez mais. Nós temos enormes mais-valias que podemos potenciar pela nossa geolocalização, pela própria diplomacia económica que Portugal, se quiser, e se os políticos começarem a olhar para ela dessa forma estruturada, pode fazer no resto do mundo. Eu acho que nós vamos ter neste, até no processo de reindustrialização, uma indústria mais especializada, com capacidade para produzir e promover produtos completamente diferenciados e que, como é óbvio, não pretendem competir no mercado dos preços, mas sim no mercado da qualidade. E isso vai, isso pode ter um impacto muito positivo em termos sociais, como a Isabel dizia, e muito bem, no país. Isto porquê? Porque se nós tivermos uma indústria mais especializada, é uma indústria tendencialmente que paga melhor, que consegue ter melhores condições de remuneração para os seus trabalhadores, e isso vai fazer com que as pessoas não fujam tanto para fora, o impacto positivo que se vai ter. Agora, há uma coisa que eu quero deixar e quero aproveitar para dizer, que é muito, muito importante. Nós, as empresas portuguesas, isso não são as minhotas, são as portuguesas todas, as minhotas não são exceção, como é óbvio, têm dito sim sempre que são chamadas a fazer sacrifícios, a pagar os erros que se cometem de governabilidade ao longo dos tempos. Nós precisamos, acima de tudo, do ponto de vista político, e estamos numa altura em que calhou, mas propicia-se dizer isto, nós precisamos de políticos que sejam, acima de tudo, responsáveis, que consigam perceber que a estabilidade do país está acima da direita, da esquerda, das questões político-partidárias, e que consigam, na esfera da governabilidade, naqueles partidos que tradicionalmente alternam no poder, criar estruturas e pilares em matérias essenciais que permitam com que nós possamos olhar para o país com uma segurança a médio e longo prazo diferente da que tivemos até agora. E, portanto, a Eminho quer deixar de uma forma muito clara, nós não estamos a pedir dinheiro, aliás, a Eminho nunca pediu dinheiro até hoje e, pelo menos nos próximos 2 anos, não vai continuar a não pedir. Mas nós pedimos que de facto existam políticas públicas que sejam estratégicas para o país, que tenham uma intervenção positiva e que ajudem o país a crescer. Temos que ter políticos que tenham coragem de assumir que nós temos de ter grandes empresas em Portugal, que não é crime nenhum ganhar dinheiro, que as empresas, quanto mais dinheiro conseguem gerar, melhores salários conseguem pagar. E, portanto, nós temos que promover o crescimento em vez de fazer aquilo que fazemos em Portugal hoje em dia, que é tornar o crescimento das empresas quase um bicho-papão e obrigando as empresas a ter uma série de estratégias. Hoje em dia, em Portugal, nenhuma empresa quer ser grande. Quando elas chegam ao ponto em que vão ser grandes, desdobram-se em várias pela circunstância fiscal e económica do país. Portanto, acho que sim, vamos ter 10 anos, podemos ter 10 anos muito positivos.
Partilha desta opinião, Isabel?
Sem dúvida, e queria acrescentar só que nós, Europa e Portugal também, estamos muito, muito habituados, provavelmente, a competir com outras geografias. Quando se fala em reindustrialização da Europa, temos que pensar que a Europa como um todo vai passar por este processo ao qual Portugal também está neste momento a planear. E por esse motivo é importante que as nossas forças políticas também percebam isso e criem esta estabilidade política e estas condições para o crescimento, porque nós, pela nossa dimensão, somos pequenos, temos que crescer por outras vias, ou pelo conhecimento, ou pelas parcerias, pelas pontes, e portanto nós, a nível da Europa, acho que Portugal tem todas as condições para se assumir como estando na frente desta reindustrialização, mas precisa naturalmente de apoio não de fundos, só de fundos, porque os fundos também são importantes, mas não só de fundos, mas também de uma legislação.
Aproveitando que estamos a celebrar o 4º aniversário da Associação Empresarial do Minho, que balanço faz destes 4 anos da AE Minho na região e no país?
Como disse há pouco, são anos exigentes, desde logo pelas condições económicas que vivemos, nacionais e internacionais. Mas acho que o balanço foi muito positivo. Acho que nós, de facto, o propósito da Eminho foi 100% conseguido. Nós viemos ocupar um lugar que fazia falta e acho que o tecido empresarial do Norte, não só o tecido empresarial, mas de certa forma também aqui todo um ecossistema económico, social, precisava de uma associação que tivesse estas preocupações e que fosse uma voz ativa, e portanto acho que sim, acho que o balanço é muito positivo.
Ramiro, o que é que se espera ainda da AE Minho no futuro?
Ora, primeiro disse 4 anos, eu pensei que já tinham passado 20. Não, mas assim, a AE Minho, o que se pode esperar da AE Minho, eu diria que é, eu resumia num lugar quase comum, que é tudo e nada, ou seja, a AE Minho é uma associação que nasceu de geração espontânea. Eu gosto muito de dizer que nós somos genuinamente e verdadeiramente livres, e essa liberdade, eu acho que no exercício da nossa liberdade nós podemos, nos próximos 2 anos, e depois a seguir a mim seguramente virão melhores do que eu, pessoas que conseguem reproduzir e representar o tecido empresarial do Minho, tornando isso um ativo para a própria economia minhota, que na verdade é essa a nossa maior missão. A nossa maior missão é promover o crescimento empresarial, isso é a nossa matriz essencial. Depois temos uma série de outras que são importantes e são até complementares desta, mas nós, a nossa matriz é de facto, a nossa missão é promover o crescimento empresarial. Portanto, eu acho que podem esperar uma Eminho acutilante, como sempre foi, podem esperar uma Eminho ativa. Podem esperar uma Eminho que vai apontar o dedo nunca vai apontar o dedo sem pelo menos sugerir uma ou duas soluções, e acima de tudo uma Eminho com uma crítica positiva, para poder fazer promover este tal crescimento empresarial no exercício da sua liberdade, que é de facto o seu maior valor.
Muito bem, muito obrigada a ambos.
Muito obrigada.
Vamos agora à agenda da AE Minho para este mês de maio. No dia 23, a Associação Empresarial do Minho celebra o seu 4º aniversário, com um dia dedicado à região, às empresas e ao futuro da indústria. Em Ponte de Lima, marca-se a data com 3 momentos simbólicos. Oferta de uma obra de arte ao município, a conferência O Estado da Arte e o habitual sunset, num ambiente de partilha e celebração. Pedro Cisa Vieira é um dos convidados. O debate terá como ponto de partida a a reindustrialização de Europa e as oportunidades para Portugal. No dia 27 de maio, às 11h30 da manhã, decorre online uma Speed Talk com a ControlSafe sobre o resgate de fundos de compensação no âmbito da formação profissional certificada. E é assim que fecho este Negócios à Lupa pela AEMINHO. Estou de regresso na próxima quarta-feira com mais convidados. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.